Como é bom poder começar um domingo adorando a um Deus vivo e verdadeiro, adorando um Deus que somente Ele é grande, não há outro maior, não há outro, na verdade, Deus. Os outros nada são, como diz a palavra de Deus. E como é bom poder declarar com os nossos lábios, por meio de uma música tão linda, não é? Que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. E Ele é grande também nas manifestações das suas misericórdias, do seu amor leal. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que nós estamos nesta manhã vivos. Estamos nesta manhã juntos aqui no santuário, ou você ouvindo pela internet, porque o Senhor renovou o seu amor leal por mim e por você. Ele, mais uma vez, renovou o seu amor leal, que é traduzido por misericórdias, lá na versão em português, em Lamentações 3:22. E logo de manhã, Deus também demonstrou a lealdade dEle. Penso eu que todos vocês, hoje de manhã, já degustaram, já tomaram, já saborearam um delicioso café. Seja ele com queijo ou sem queijo, com manteiga ou sem manteiga. Aliás, sem queijo e sem manteiga até mais saudável, não é? Seja ele com leite ou sem leite, com creme ou sem creme, com açúcar ou sem açúcar. Todos nós, hoje de manhã, já, de alguma maneira, ali em casa, ou com a família, ou sozinho, ou alguém num horário, outro em outro, porque domingo é um caos. A família cristã, não é? Todo mundo se aprontando, escolhendo vestido, põe esse sapato de verniz, aquele sem verniz. É assim também na sua casa ou só na casa do pastor que isso acontece, não é? Mas fomos tomar um café. E o café, olha, tem gente tentando me convencer que tapioca é melhor que pão, mas não dá, viu, gente? Tapioca é bom, eu gosto de tapioca, mas pão é pão. E pão é tão pão que a Eliane Medeiros, quando encontrou o Nena, ela disse, que pão de homem, tá vendo? A Maria não chama o Erlan de tapioca da minha vida, porque não pega, porque é pão. Por que que um homem bonito se torna pão? Porque pão é pão, minha filha. Não é? A Denise pega na minha bochecha e diz, você é meu pãozinho fresquinho toda manhã. Hã? Pão fresquinho. Seja ele fresquinho, seja ele requentado, não é? Na tostadeira, no foreman, na sanduicheira ou no próprio forno. No micro-ondas não fica bom não, que ele murcha de vez, não é verdade? Nós gostamos de pão. Como gostamos de pão. E se você descobre o horário da padaria com o pão quentinho, aí então o café fica muito melhor. Sabe aquele pão que estrala, não é? Você passa manteiga e se você não tomou café, você está ficando numa situação delicada agora, não é? A boca deve estar cheia de água, não é assim? Você está louco para que o culto acabe logo para você ir tomar o seu café. Por quê? Porque é bom, porque é muito bom pão. Eu fui criado no seio de uma família, embora com nomes Borovs, que a cultura que imperou na minha família foi italiana da minha mãe. E meu pai nem era muito ligado à cultura ucraniana, ali escandinava, e acabou imperando a cultura italiana. Italiano come pão com tudo, gente. Põe lá um prato de macarrão com molho, porpetas. Sabe o que é porpeta? Almôndegas, né? Com porpetas e junto tem pão. Come-se macarrão com pão. Na minha casa se comia, Daniel, acredite, a pizza quando estava dormida, lembra? Você compra pizza, sobra, põe na geladeira, comia-se como recheio do pão pizza. O que você passa manteiga, essas coisas? Meu pai cortava o pão, punha uma fatia de pizza dormida no meio, fechava e falava, vamos comer. A gente comia pão com pizza. Você tem uma ideia como era pão na minha casa. E até hoje, nós gostamos de pão. E tem que, né, segurar. Eu aprendi que um pãozinho com o Dr. Fábio basta. Não precisa mais, pastor. E realmente não precisa mais. Gente, que tortura. 3 colheres de arroz? Fácil. Duas de feijão, fácil, mas um pãozinho de manhã, doutor Fábio. Um, pastor, um. Chega, tá bom. Que tortura, porque pão é bom. Como diz na minha terra, pão é bom. Muito bom. Não é à toa que isso vem desde lá dos primórdios da história da humanidade. Se você fizer uma teologia do pão na Bíblia, você vai ver o pão na Bíblia a todo momento, em todas as famílias, em diferentes momentos de celebração da mesa. E o pão é muito bom. Não é à toa que em João 6, versículo 35, Jesus declara para nós: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Vamos orar? Querido Deus, que alegria nós temos de podermos juntos como igreja, aqui ou acolá, prestarmos culto de ações de graças a Ti. Quanta bondade, quanta bênção nesta semana, quanta alegria, quanto fortalecimento nas horas de luta e desafios experimentamos, usufruímos, desfrutamos por meio da Tua graça em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por toda essa manifestação bondosa. Quanto perdão recebemos do Senhor, porque é fato, Senhor, que nos esquecemos da Tua bondade muitas vezes, da Tua graça, do Teu amor, e acabamos fazendo escolhas, cometendo atos que o Senhor nos ensina a chamarmos de pecado, errar o alvo. E desagrada ao Senhor na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, porque também experimentamos muito do Teu perdão por meio da graça de Jesus. E agora, mais uma vez, pedimos que o Senhor nos ajude. Estamos aqui frente a frente com a Tua palavra. Estamos aqui porque queremos aprendê-la. Queremos ouvir a Tua voz. Então, por favor, Senhor, fala conosco através do Teu Espírito, ilumina as nossas mentes, de maneira que interpretemos a Tua palavra como convém, como lhe agrada, na expressão da Tua sabedoria, e que apliquemos a Tua palavra também de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na expressão da Tua santidade. E, Pai, eu peço por mim, não permita que nada em mim, nenhuma ilustração, nenhuma palavra, nenhuma lembrança, nenhum gesto. Desvie, Senhor, a plena meditação, a plena exposição da Tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor, por favor. Toma todo o ambiente do púlpito, toma todo o ambiente das nossas mentes e dos nossos corações agora e fala profundamente conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O contexto de Jesus ter feito essa declaração, porque a Bíblia diz que ele declarou-lhes, declarou para muitas pessoas, uma multidão. É o contexto da multiplicação dos pães. Se você virar a página da sua Bíblia, como acontece com a minha, no capítulo 6, no início, nós temos a multiplicação dos pães e peixes, o povo com fome. Há mais ou menos de manhã, quando a gente levanta. Então, a gente já levanta pensando no café, a gente já levanta pensando no pãozinho. O povo está com fome, o povo está faminto, um dia inteiro sem comer. E então Jesus, poderosamente, sobrenaturalmente, divinamente, toma ali alguns pães e alguns peixes. Na verdade, 2 peixes e 5 pães. E então multiplica para que todos comam. Isso agradou muito o povo. E o povo gostou disso. Comida de graça. Oh, como é bom comida de graça. Isso não é coisa dos nossos dias. Comer de graça é bom. Comer de graça foi bom em toda a história da humanidade. E era também nos dias de Jesus. Comer pão e peixe, que era, aliás, a comida mais querida, mais desejada, mais esperada dos indivíduos desta classe social em que Jesus está convivendo aqui em João 6. Pão e peixe era mais ou menos o Big Mac deles. Pão e peixe era mais ou menos o lanchinho do Subway deles.
era aquilo que estava ligado ao bom paladar, estava ligado ao bom sanduíche. E Jesus, então, multiplica o pão e o peixe e dá comida para todos. Eles se agradam, eles gostam disso. E quando eles percebem que Jesus já não está mais próximo deles, cadê o homem que nos dá pão e peixe? Cadê o homem que nos agrada com bom sanduíche? Cadê o homem que nos alimentou? E eles começam a procurar Jesus, mas Jesus já não estava mais entre eles. Eles até veem que Jesus não tomou uma embarcação. Alguns dizem, nós vimos os discípulos indo embora, mas ele não foi com eles. E viram que havia ainda um barco ali, ele deve estar por aqui, mas não, ele não está, e foram para o outro lado. E quando chegaram lá, Jesus já estava lá. Eles até perguntam, como é que o Senhor chegou aqui tão rápido assim, no versículo 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, como chegastes aqui? E aí a gente tem aqui a inserção de um outro milagre, mostrando o poder, a capacidade divina de Jesus. Mostrando que Jesus não é um homem qualquer, mas é homem-Deus. Mostrando que Jesus não era um reacionário qualquer, como os fariseus insistiam em pregar a eles, achando até que fosse igual a alguns reacionários que já haviam passado ali pela história da Palestina no primeiro século. E aí nós temos aqui a inserção na palavra de Deus de Jesus andando sobre o mar. Ele não foi de barco, ele foi a pé. Ele atravessou a pé, porque ele tem poder para isso. E aí encontram Jesus, e nós começamos a ver o que significa, de fato, eu sou o pão da vida, a luz do contexto. O pão é pão mesmo, pão. Palavras que eles usavam para o pão do café da manhã, para o pão da refeição, da hora do almoço, para o pão da tarde, para o pão que eles faziam com farinha. Era o pão palestiniano, muito próximo ao pão sírio que nós temos. Até ontem eu estava comprando pãozinho numa das padarias aqui da região e vi pão sírio. Eu falei, é pão sírio? É pão sírio. Mas eu não me convenci muito, não. E falei, não, esse aí não vou levar porque deve ser alguma massa bem sovada em forma redonda. Mas existe um pão sírio muito interessante, que é muito próximo da Palestina, que é chamado Brid. É lá de Atibaia, inclusive, a fábrica. E aquele pão é muito próximo ao pão palestiniano. E é uma delícia. É mais ou menos o pão que você come em alguns beirutes, em casas de fato árabes, não no Habib's. O Habib's é falsificado, o pãozinho sírio deles. Muito sovadinho, maciozinho, né? O pão sírio, ele parece, de fato, uma pele. Ele é fininho. Se você não dá uma torradinha, ele é difícil de digerir, porque ele fica como um chicletinho na boca da gente. Pão. Eu sou o pão. Só que o pão da vida. Jesus está se referindo a um contexto. Que contexto é esse? Primeiro contexto que nós temos de eu sou o pão da vida está nos versículos 26 a 34. Jesus está respondendo para eles, eu sou o pão da vida para vocês que estão procurando em mim apenas a satisfação das suas necessidades materiais. E a turma estava atrás de Jesus porque queria comer mais pão, a verdade é essa. Nós vamos atrás desse homem porque ele deu pão e peixe para a gente. Vamos atrás desse homem, porque ele alimenta o nosso estômago. Ele agrada o nosso paladar. Na verdade, eles estavam atrás de Jesus apenas para satisfazerem as necessidades físicas deles. E Jesus diz, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aliás, entre eles, muitos judeus que conheciam a história do maná, como Deus satisfaz as necessidades do seu povo, mas essa não é a proposta do meu ministério para vocês. Deus vai satisfazer as necessidades de vocês. E reconheçam que vem do céu. E por isso nós oramos, agradecendo pelo alimento em nossa casa. E ensinamos os nossos filhos a fazerem isso. E eles ensinarão os nossos netos a fazerem isso. E temos que ter continuamente uma posteridade de cristãos que reconhecem que o pão que nós temos de manhã, no café da manhã, na hora do almoço, no jantar, é providência da graça de Deus. Deus vai fazer isso. Ele fez com o maná. Veio do céu. Não é uma atitude poderosa de Moisés. Veio do céu, diz o versículo 31. Deu-lhes a comer pão do céu. E alimentaram-se num lugar onde não havia alimento. Deus vai continuar alimentando vocês fisicamente. Ele disse que ele sabe que nós precisamos disso. Em Mateus capítulo 7, a palavra de Deus diz: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais destas coisas. E essas coisas são pão e vestimenta. Ele sabe. Mas lá já Jesus está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus lê o coração desses indivíduos, porque ele tem poder para isso, e ele vê que esses indivíduos estão atrás dele apenas para a subsistência humana, física, Jesus diz: eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está corrigindo um pensamento. Um pensamento que precisa ser corrigido hoje. Quem sabe entre muitos de nós. Ou se não entre muitos de nós, creio que poucos de nós, quase que nenhum de nós, por causa da estrutura de ensino bíblico que esta igreja tem. Para a glória de Deus, não para a glória da Vila Mariana. Que o que nós ensinamos aqui é Bíblia, e quem escreveu a Bíblia foi os homens que Deus escolheu, inspirados pelo Espírito Santo. Não tenho qualquer pronunciamento de orgulho com relação ao que se ensina de Bíblia nessa igreja, porque nós estamos apenas refletindo a palavra de Deus. Mas há muitas igrejas por aí, muitos discípulos, seguidores de Jesus que correm atrás dele porque estão interessados na sua subsistência humana, física. E existem evangelhos ligados a isso hoje. O evangelho da prosperidade é um evangelho ligado à subsistência humana. Indivíduos hoje estão lotando templos por aí, onde se prega o evangelho da prosperidade, porque estão buscando Jesus, atravessam mares até Jesus, vão até Jesus em longa distância, como esses fizeram, porque eles estão atrás da subsistência humana. Eles querem pagar as suas dívidas, eles querem ganhar o carro do ano, eles querem poder trocar o apartamento. E Jesus está dizendo: essa não é a proposta do meu reino. A proposta do meu reino é que vocês entendam que eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. A minha proposta é outra. A proposta que eu tenho para vocês é de uma subsistência eterna. Porque a humana é efêmera, passageira, ela vai acabar logo. Que importância terá na eternidade se você morou num apartamento de 2 ou 3 quartos? Que importância terá na eternidade se você teve um Toyota Corolla ou um Fiat 147? Ainda existe por aí. Que importância terá na eternidade se você comeu pão com manteiga ou um pão com caviar? Nenhuma. Nenhuma. A minha proposta para vocês é que vocês olhem para mim como o pão da vida. Porque quem comer do meu pão
não terá mais fome. Quem comer da minha carne não terá mais fome. Quem beber da minha água não terá mais sede. O que Jesus está dizendo? Que ele vai morrer na cruz do Calvário. Que ele vai entregar o corpo dele. Que ele vai pagar o preço no meu e no seu lugar. É o que nós lembramos na ceia. E quando eu olho para isso, eu tenho a garantia da eternidade no céu com o Senhor. Porque a garantia do pão na mesa, ele já está nos dando. Eu sei que vocês precisam disso. Não vai faltar. Fiquem em paz. Mas lembrem-se que a minha proposta não é a sua subsistência humana aqui. Eu vou cuidar de vocês nessa área. Mas a minha proposta é sua subsistência eterna lá no céu. Quando você procura Jesus, quando eu procuro Jesus, será que eu não estou procurando Jesus apenas por causa da minha subsistência humana? Quando você ora ao Senhor, será que as minhas orações estão em cima de Senhor, obrigado pelo emprego, Senhor, obrigado. A gente tem que agradecer por isso. Mas nos lembramos de agradecer, Senhor, obrigado, porque teu filho morreu na cruz do Calvário por mim e eu tenho a garantia que eu estarei no céu. O que é que compõe a nossa oração? Será que estamos agradecendo apenas pela subsistência humana? E isso faz parte, devemos continuar agradecendo. Disse, por isso ensinamos nossos filhos e nossa família a agradecer pelo alimento que temos na mesa. Mas os nossos filhos estão ensinando, estão ensinados e estão aprendendo de que eles devem agradecer pela salvação em Cristo Jesus, pela eternidade no céu. Será que somos, de fato, concidadãos dos céus no que diz respeito a entender que o Senhor Jesus é o pão da vida? Segundo contexto, é o contexto que está em João 6, 41 em diante, ou 47 em diante. Aí entra aqui na história a liderança, a casta educadora de Israel, os fariseus, saduceus, judeus em geral. Murmuravam, pois, dele os judeus, versículo 41, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E aí é travado todo um relacionamento, e lá no meio do relacionamento, não é, de palavras, de conceitos, de argumentações, nós encontramos assim no versículo 48: eu sou o pão da vida. No versículo 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E eles não entenderam nada. Como é que pode esse indivíduo dizer que nós vamos comer a sua própria carne? Aliás, por muitos anos depois da morte de Jesus, na verdade, lá perto de 200 depois de Cristo, apologistas precisam se levantar explicando o que é a expressão comer a carne de Jesus, porque os cristãos eram acusados nos tribunais de Roma como canibais. Que nós, como cristãos no primeiro século, cometíamos canibalismo. E aí tem que levantar Justino Marte e todos os apologistas da época para fazerem o papel de advogados de defesa de cristãos. E aí nasce propriamente instituído a apologia no mundo cristão. Defesa da fé. Para tirar os indivíduos da morte, para tirar os indivíduos de prisões, para tirar apologista e advogado de defesa cristão. Porque eram acusados de canibais, porque não entendiam qual era o ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus se discerne espiritualmente, e esses indivíduos eram carnais. Por isso não entendiam. Como é que nós vamos comer a carne dele? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, versículo 52, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E aí Jesus explica. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Proposta não é comer literalmente a carne de Jesus. Nenhum de nós come a carne de Jesus. Aliás, existe uma posição da ceia do Senhor que quando você come a parte que representa o corpo de Jesus, você não pode mastigar porque senão sangra. E se você veio desse segmento, você lembra disso. Não, não. Isso é em memória de mim. Jesus pegou o pão que eles estavam comendo na Páscoa junto com o Cordeiro e instituiu a ceia, é pão. E muitas vezes no final do culto, quando tem ceia, algumas crianças dizem, pastor, a gente pode comer o pãozinho da ceia? Pode. E eu falo para alguém, ou os pais, ou alguém, ou eu mesmo, venho até aqui e a gente explica para eles o que é, fala, agora pode comer. Isso principalmente à noite. Porque isso aí vai ser descartado. Nós não guardamos numa urna espiritual. Você não vai comer pãozinho de um mês atrás aí. Não tem uma urna espiritual que guarde isso, que é o corpo de Cristo. Precisa ser guardado na tumba, não é? Sacra da Vila Maria. Não, isso é pão, isso é suco de uva. Isso é sobrado, é descartado. Então, crianças, podem vir comer. Se pai, se o seu filho pedir, pode. Fala para ele primeiro o que é. Aproveita o momento. E fala, vamos lá, pastor já autorizou, eu vou te dar um pãozinho e um calicizinho. Sobrou, ensina para o seu filho. Isso aí ó, é instrumento didático de ensino de Deus. Olha aqui, quando você come esse pãozinho na ceia, a gente lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, ó, você vai comer o pãozinho e lembrar. Você vai pegar o cálice, olha, esse aqui não tem cor de sangue. Didática, didática. Jesus deixou isso por didática. A comer a carne dele. Ninguém comeu a carne de Jesus. O que Jesus está falando aqui é que ele vai morrer na cruz do Calvário. E através do sacrifício dele, e através do sangue dele, que se tem remissão de pecados. Porque esses indivíduos que estão inseridos agora aqui, achavam que a religião deles era suficiente. Aqueles queriam subsistência humana. Esses aqui querem subsistência religiosa. O judeu achava que a história dele com Moisés, que a história deles com Maná, que a história deles com Deus Pai era suficiente. E Jesus está dizendo, está errado. Primeiro que não foi Moisés que deu para vocês. Aliás, esqueciam-se até de Deus e supervalorizavam a figura de Moisés. Aliás, é o que acontece também em muitos segmentos aí de supervalorização de homens. Isso está entrando na igreja evangélica. Outro dia postei algo no Face que me incomoda. O humanismo gospel no Face. Bota-se a figura de um indivíduo e a frase do indivíduo e nada de Bíblia. Eu não estou interessado em que frase X, Y, teólogo falou. Estou interessado no que a Bíblia fala e se ele está interpretando bem a Bíblia. Mas está agora uma mania nacional. Isso é humanismo gospel. Isso é supervalorização do indivíduo. E não encontra-se nada na palavra. Tem lá a fotografia do teólogo, a frase de impacto que ele falou, que geralmente é cópia de outra frase, ou adaptação de outra frase, creia nisso, nenhum teólogo inventa nada do nada, nós somos influenciados por muito de leitura que fazemos, mas põe a foto do camarada, a letra que ele falou, e nada de Bíblia. Eu ganhei um lote de livros da Fiel essa semana, e tinha um livrinho, e a Fiel é sensacional, ou editora boa, e tinha um livrinho, Devocionais Diárias. Aí eu abri aquela devocional, vamos ver quem é que escreveu. Gente, para minha surpresa, cada página daquela devocional é pura Bíblia, puro texto bíblico. Uau, fantástico, Fiel. Sabe por quê? Nenhum teólogo, nenhum escrito humano subsiste-nos na eternidade. Eu tenho dito para vocês, Igreja Batista de Vila Mariana é uma bênção. Como é bom ser da Igreja Batista de Vila Mariana. Basta a gente sair um pouquinho que a gente descobre isso. Uma bênção. Mas a Igreja Batista de Vila Mariana não leva ninguém para o céu e não dá subsistência espiritual para ninguém. Quem dá a eternidade para mim e para você é Jesus morto na cruz do Calvário e ressuscitado no terceiro dia. E quem dá subsistência espiritual para mim e para você é a leitura diária da palavra de Deus e uma oração diária a Deus, sem instrumentalidade nenhuma de qualquer pastor teólogo dessa igreja. Porque você e eu somos sacerdócio real. E podemos orar a Deus a qualquer momento, a qualquer instante. Essa é a proposta. Judeus estão pensando que Jesus está maculando a história da religiosidade deles. Aliás, eles mataram Jesus por causa disso. Quando Jesus, na verdade, estava os ensinando quem de fato é o pão da vida. Quem realmente dá subsistência espiritual para alguém? Não é a nossa religiosidade. Não é os nossos não são os nossos teólogos. Não é a nossa história religiosa. Nossa história religiosa é linda. Aliás, o ano que vem vamos completar 90 anos. Estamos preparando um ano cheio de ações que marcarão os 90 anos da Igreja Batista de Vila Mariana, no bairro da Vila Mariana, na cidade de São Paulo, capital do estado. Reconheceremos a história, mas não são os 90 anos da igreja que me levam ao céu, é Jesus. E se essa igreja por 90 anos tem agradado a Deus, é porque todos nós, eu e vocês, entendemos que não é ser batista que nos dá subsistência espiritual, mas é sermos verdadeiramente cristãos. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem comer deste pão jamais terá fome, e quem beber desta água jamais terá sede. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos lembra nesta manhã que a nossa eternidade é assegurada pelo sacrifício de Jesus. E o nosso envolvimento contigo não está, Senhor, naquilo que recebemos do Senhor como manifestação do teu amor leal e das tuas bênçãos, mas reside totalmente no teu amor em entregar seu Filho Jesus Cristo no Calvário em nosso lugar. Também muito obrigado em nos lembrar pelo texto bíblico de que é importante existirmos como igreja. O Senhor quer que nós congreguemos como igreja, é ordem da tua palavra, mas também não é a igreja e nem um pastor desta igreja que garante a eternidade a nós, mas é o pão da vida que desceu do céu e morreu na cruz do Calvário por nós. Por isso que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, a Cristo Jesus, o nosso Salvador, e ao teu Espírito que nos ensina nesta manhã. Nós oramos no nome dele, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.